Ei! Peraí, deixa eu tirar a teia de aranha que tá aqui nesse podcast. Uma teia de aranha aqui. Ai, meu Deus. Pronto. Vamos começar.
Meu Deus, eu não sei nem como é que faz, amigo. Ai, meu Deus, eu não sei nem o que dizer. Sabe, eu tô me sentindo virgem de novo. Tá fechando, sabe? Tá, o hymen tá quase voltando.
Pois abre, vamos como
Mas.
uma tangerina.
Vai fazendo uma massagenzinha assim, ó. E vai com um dedinho, depois com dois. E assim a gente começa o episódio do nosso
Que é a
podcast.
comemoração de 10 anos desde o último episódio que a gente fez.
Do hiatus, né?
Do
O hiatus.
hiatus.
Porque como qualquer girl band que termina, nunca termina. Ele entra em ato.
Quando o dinheiro faltar, volta.
Volta. Por quê? Porque é pra arrancar dinheiro dos fãs. Porque precisa pagar umas contas. Mas diferente das girl band e boy band que ganha dinheiro, a gente não ganha. A gente faz por quê?
Por amor, por amor.
É, como dizem por aí, amor alimenta.
Alimenta o espírito e a carne fica fraquinha.
E dessa vez a gente tá fazendo diferente, galera. A gente tá se vendo, sim, o Félix e eu, a gente tá se vendo enquanto a gente
Gente, é
conversa.
cada mamilo que aparece aqui.
Nossa, eu mesmo tô quase nua porque tá muito quente aqui. E a gente tá pensando em ver aí se o negócio for pra frente e tal, a gente pode fazer um jeito de liberar a gravação pra vocês verem enquanto a gente grava. E rolar um apadrinhamento aí, um PicPay, um, né,
Um
um
OnlyFans.
alguma coisinha que ajuda a gente aí. Mas no futuro, vamos ver, vamos tá vendo. Vamos começar o
Vamos dar
podcast de hoje?
tempo.
Vamos dar tempo. Eu só vou chamar a vinhetinha pra gente começar com o tema. Qual é o tema, Félix?
O tema, Abohi, é a nossa percepção do tempo.
A gente vai chamar aqui o nosso. Meu Deus! A vinheta, a de mais de 10 anos atrás.
Literalmente, porque a vinheta ela é de 10.
Uns 2.000 e uns quilos atrás, né?
Como é que é seu nome?
Meu nome é Beth.
Ué, o meu também é Beth.
Nossa, tá muito estranho mesmo.
É tarde demais para a gente trazer a energia do novo ano, do começo, das metas. Será que é tarde demais? Eu acho que não, porque depende do tempo de cada um.
Se você começar a sua meta nos primeiros 15 dias de janeiro, há altas chances dele flopar. Por quê? Porque o ser humano é assim, ele pensa: ai, eu não tenho força para fazer alguma coisa nova, eu não tenho vontade, eu não tenho nada. Vou fazer o quê? Jogar pro ano seguinte, né? E a gente vai dar desculpa o quê? Dos primeiros 15 dias de janeiro. Aí começa os primeiros dias: ai, menina, agora não, porque. Putz, o ano novo caiu numa quinta sexta-feira. Eu vou começar segunda. Aí passa o sábado, passa domingo. Aí segunda eu tô cansada. Vamos terça? Terça. Quando você vai ver, já é 32 de dezembro. E aí você não começou suas metas de ano novo. O ano novo é o ano
De
seguinte.
2028.
E você tá o quê? Tá sozinha, perto do lixo, comendo lixo, fazendo nada da vida.
Porque você é um lixo.
Ai, amigo, como é que funcionava assim a magia do tempo para você quando você era pequeno? Do tempo não, né? Do ano novo, da virada do ano, do negócio do, ai, ano novo, coisa nova, vou ganhar mais tempo. Só que aí eu descobri o quê? Que a gente para de tempo.
Olha, até uns 14, vou falar 13, eu vou chutar um 13, um 13, 14 anos. Eu não tava nem aí. Pra mim, o tempo passava e não tava nem aí. A consciência não bateu ainda. Depois eu comecei a entender. Eita, ué, parece que acontece alguma coisa aqui, hein? E aí eu comecei a tentar trazer aquela energia de novos começos, novas metas, novo eu. Ainda mais pra a coisa do gospel, né? Então a gente tentava não pecar mais, né? Ser uma pessoa mais pura, uma puritane. Então eu tinha essa percepção, novo ano, novo eu, Jesus me limpou nesta virada, tomei a Santa Ceia e vou começar aqui, ó, pra honra e glória de Jesus.
E aí, quando você viu o ano seguinte, mudava, mas os pecados vinham junto, né, amigo?
2 de janeiro, menina, o Pornhub, aquela.
E aí, amigo, nossa, uma coisa que eu lembro muito: teve uma virada de ano que eu tava orando pra Deus, falando, por favor, eu não quero mais ser gay, por favor. Aí eu achava assim, que ia ba das badaladas, as 12 badaladas, ia me transformar que nem a Cinderela quando ela vira no coisa, mas ia transformar num hétero top,
Cinderela,
amigo.
eu pensei nisso, você estava falando, tava pensando.
Eu ia transformar num hétero top. Mas hoje, se isso tivesse acontecido, nossa, eu ia estar muito triste. Eu queria mesmo me transformar na Cinderela.
Aí eu orava pra Deus realizar os meus sonhos egoístas de dominação de mundo e ser a melhor pessoa do mundo. Que eu falava, Deus, seja feita a tua vontade. Só que a vontade de Deus na minha mente era tudo que eu quero.
Selfish, eu já ia falar no inglês.
Novo ano, nova bilíngue no grupo, hein? Entrando na meta, que a gente não tem ainda. Estamos Dilmers. Não temos meta, mas quando alcançarmos os as e iremos duplicá-las os as. Porque eu tirei isso da Bíblia. Tá em Dilma, Rousseff. Tá em Rousseffs.
Do capítulo 13, versículo.
Esquerdistas. Então, eu tava aqui, ó. Virou o ano 2021, tá? Pra quem ainda não entendeu que é novo ano, porque ficou, pandemia, às vezes trabalha a coisa do relógio,
Sim.
ninguém entende o que tá acontecendo. É novo ano, gente! É 2021!
Parabéns! Não, ai meu Deus! Feliz Ano Novo! Eu tenho mania de dar feliz aniversário no Ano Novo, eu não sei por que eu faço isso.
Menino, eu falo Feliz Páscoa, enfim, um ovo de Páscoa no cu. Então, eu olhei assim pro relógio, virou o ano, eu pisquei, acho que umas 14 vezes, eu olhei pro relógio, era dia 7 de janeiro. Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu estava comendo meu frango vegano há 12 minutos atrás, eu não entendi, então fui cagar destruição com a Mauri, né? E falei assim, ei, o que aconteceu? Como assim o tempo passou dessa forma?
Eu não sei, acho que para todo mundo, assim, o ano de 2020, ele foi 10, 15 anos dentro do ano só. Porque de janeiro a março, a gente tava com a nossa vida comum. Ai, o corona não vai vir, tá acontecendo lá fora, que não sei o que, blá blá blá. Quando, pá! Aí veio as férias forçadas de 15 dias de todo mundo. Ai, não, a gente só vai ficar em casa 15 dias. Aí online prorrogaram mais 15 dias, mais 30, mais 40, mais 120 dias, mais 365 dias a gente ainda tá em casa. Tem gente que não. Tem vinagres que estão aí protestando na rua pra não
Tem
ficar
gente
em
que nem
casa.
nesse plano mais tá, nem no plano terrestre tá mais, porque foi pro inferno, pro céu, ou pro purgatório.
Eu tava perdido completamente no tempo. Eu não sabia qual era o dia da semana, não sabia qual era o dia do mês. Aconteceu muita coisa. E aí aconteceu um negócio comigo, que eu tinha uma meta que eu queria fazer comigo, né? Era um projeto que eu queria fazer em julho. Em julho, mês 7. E aí eu tava lá observando, passou tipo 3 meses. Eu falei, nossa, depois eu faço, né? Quando eu fui ver, eu tô em janeiro, e eu ainda não fiz esse meu projeto. E eu tô muito chocado, porque assim, o que mais assustou a gente nesse tempo de Covid, né? Porque os nossos dias não tava mais sendo corrido como antes. Então a gente aprendeu, em alguns momentos, não todos, né? A dormir novamente, a curtir a família, ou às vezes a surtar, ou às vezes ficar com muita insônia, né? Então foi uma redescoberta. Quando você era criança, um dia durava 36 horas. Quando tu cresce, 8 horas é um dia.
Pra mim, 2020 foi um março, tá? Agora que começou 2021, parece que estamos entrando no abril, porque tudo começou, né, a acontecer, a quarentena, a carentena, tudo em março, lá no final de março, então parece que o março não acabou, porque todos os meses seguintes, consecutivos, foram iguais, foram muito iguais. Então, assim, isso fez com que a nossa percepção de tempo fosse corrompida, distorcida. Então, a gente, algumas pessoas teve, acho que todo mundo, né, teve mais tempo de fazer as coisas e meio que se perdeu na coisa da procrastinação, meio que se perdeu como pessoa mesmo, né? Eu mesmo achei que, falei, eu fiquei, meu Deus, vou ficar no home office, vou ter muito mais tempo porque eu vou economizar 4 horas de transporte público, então eu vou conseguir fazer muita coisa, mas aconteceu tudo e nada ao mesmo tempo, e quando eu viver, meu filho, é 7 de janeiro. A percepção de tempo, ela é completamente psicológica. O tempo passa da mesma forma, ou não, né? Porque em 2021 os cientistas dizem que o tempo vai, ou a Terra vai girar mais rápido, vai um segundo.
Um segundo, você vai perder um segundo de 2021,
Menina, eu acho que
gente.
eu não vou conseguir fazer as coisas que eu queria, hein? Então o tempo passa da mesma forma, mas a forma como encaramos, né, o tempo de estudo, né? Impacta muito mais. E eu tô falando isso porque eu lembro que quando eu tava no terceiro ano da escola, né? Tinha 17 anos. Eu não quis me pensar ou não quis fazer faculdade no ano seguinte, porque eu pensava, gente, 4 anos? Mas 4 anos fazendo faculdade é muito tempo. Eu não quero ficar preso 4 anos da minha vida e só com 21 anos eu vou poder seguir a minha paixão. Quando eu pisquei, menina, eu dei um pisco. Eu falei, meu Deus, vocês têm 21 anos, eu poderia estar formado, mas eu não fui.
Mas aí é que tá. Mas aí eu vou refutar o que tu disseste. Nem todo mundo sabe o que quer fazer aos 17 anos, né?
Uhum. O meu ponto, quando eu dei o exemplo da faculdade, não era nem a faculdade, o curso que eu vou fazer, ou a profissão em si, mas a minha visão de que 4 anos ia demorar muito, eu ia perder muito tempo da minha vida, e de repente passou muito rápido, e eu falei, meu Deus, eu poderia ter feito algo naquela época, e hoje tá em outra situação, porque a gente acha que o tempo vai demorar pra passar, mas a gente se perde, e ele passa muito rápido. Então, toda vez que a gente for querer fazer alguma coisa, e a gente presta atenção no tempo que a gente vai levar pra fazer isso, a gente deixa de fazer, a gente se arrepende depois que esse tempo passou, porque a gente não fez. Isso é péssimo.
Sim.
E eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre isso, porque pra nós, e pra quem está nos ouvindo, pra ignorar essa sabotagem do nosso cérebro, que é, ai, vai demorar muito. Eu ficar aqui reclamando que vai levar muito tempo pra eu fazer o que eu quero, o que me faz ser realizado, me sentir realizado, e não fazer e me sentir péssimo. Ou eu simplesmente aceitar, né, que o tempo ele vai passar de qualquer forma. Isso é muito old, muito clichê, mas é importante sempre lembrar. E fazer. E ver que o tempo passou e eu fiz alguma coisinha, não é verdade? E essa é a meta pra 2021. Esse é o feeling.
Amigo,
é
toda vez que a gente tá falando o tempo passou, tá vendo aquela música? O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento.
Não sei que música que é, mas eu... Nossa, muito bom. Inclusive, ainda na questão de percepção, a gente tá gravando o oitavo, é o oitavo ou nono episódio?
É o oitavo episódio. Nono. Ah, já tô perdida.
Nono episódio. Esse episódio era pra ser outro tema, era pra ser outra coisa. E a gente começou a gravar em que novembro, não foi?
Ah, esse é verdade, foi em novembro.
E quando a gente foi passando. Ah, vamos fazer na quinta que vem, terça-feira que vem, semana que vem, outro mês. O Mauri viajou pra, sei lá, quantas casas.
É verdade, eu me mudei de novo. Tá vendo, menina? As coisas mudam, tudo acontece, flói, as coisas
tudo
flói.
Tudo volta pro dia 7 de janeiro, no momento que eu olhei pro relógio e falei, o que que tá acontecendo? Não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar, não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar pra depois, o tempo passar. Não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar.
E esse lance de virada, né, de ano, também veio o lance das metas e de hábitos. Você tem alguma metinha, alguma coisinha que você quer fazer esse ano, amigo?
Eu quero sair do emprego que eu estou.
Pronto, já tá bem claro. A minha metinha maior, assim, de ano novo, quero deixar até registrado, é entrar para o mundo da dublagem. O mundo, no caso, dos estúdios para ser uma dublatriz.
É, essa é a meta. Mas a gente quer trazer aqui a diferença, né, entre metas, que é importante ter. Não vamos fazer a Dilma, não. É bom ter meta. É bom ter meta, sim, hein? Qual é a diferença entre meta e hábito? Então, vou usar o exemplo aqui da alimentação. Tem pessoas que querem emagrecer ou engordar. É a coisa da hipertrofia. Então, a meta é isso. Ou emagrecer.
Inclusive,
ou engordar.
Inclusive, eu tô, né? Eu quero perder uns quilinhos aí que eu ganhei, né?
Então a pessoa vai fazer o quê? Uma dieta. Dieta, meta, tá vendo? Rima porque... E aí ela vai fazer todo o processo, vai atingir a meta e aí? Acabou aquela dieta.
Não, aí você dobra a meta, você dobra a dieta.
Estamos falando de Dilma mais. Aí, o que você quis mudar, seja você era magro ou gordo, ou, enfim, pode voltar.
Mediano?
Então, metas, ela serve para questões, né, específicas. Ah, quero comprar um carro. Comprei um carro, ok. Agora, quando você...
Ah, quero mudar de emprego. Isso é uma meta.
Raspar um pênis.
Essa tá muito fálica hoje, né?
Só que quando a questão é rotina, é vida, é, né, questões mais complexas, mas enfim, né? Existe a questão da... Qual é a palavra?
Dos hábitos.
A questão dos hábitos. Então, o contrário de uma dieta, né? Existe a reeducação
alimentar.
Existe a reeducação alimentar, que é o quê? Mudança de hábitos. Onde você começa a mudar a forma como você se alimenta, Você começa a mudar a forma como você vive o seu dia a dia, você faz exercícios, você é mais ativo, para você manter a
Passiva, tem gente que é
meta.
passiva, tem gente que é versátil, tem gente que é Guinness.
Exatamente. Então você muda todo o seu dia a dia em prol de um objetivo que ele é constante. Ele é todos os dias você quer
Sim.
atingir aquele objetivo, que é um bem-estar, é um corpo sarado, é um cabelo hidratado, é dinheiro, é dinheiro. Não importa. É isso que a gente quer abordar aqui. E quais são os novos hábitos que você quer ter, hein, Adauri?
O meu hábito novo é o exercício que eu quero esse ano. Sim, gente, eu vou querer ser uma gay padrão esse ano. Porque por motivos de escolha que sim. 2020 eu fiquei parada em casa, comi muito, comi horrores, como todo mundo fez, ou 90% da população, porque os deliveries, menino, tava buzinando direto na minha antiga casa. Mas não era eu pedindo, não. Mas. E aí, eu coloquei como um hábito voltar a fazer exercícios, porque quando eu trabalho, eu tô me movimentando muito, eu me mexo bastante, né? Então, eu acabo não fazendo o exercício que eu precisava, porque eu tenho os braços fraquinhos. Mas eu coloquei como um hábito voltar a praticar exercícios. E isso é legal porque entra naquele negócio que eu te falei, do calendário, de ticar, de falar, olha. Hábito é uma coisa que você vai mudando todos os dias, né? Você vai fazendo ou todos os dias ou um período grande do tempo para aquilo acabar sendo entrar naturalmente na sua vida, ficar tão automático
Isso.
que flui, sabe? Que você já faz, que quando você não faz, você sente falta. Então, mesmo quando as pessoas têm uns hábitos ruins, aí ela percebe, opa, esse hábito aqui é ruim. Então, eu vou ter que trocar esse hábito ruim para um hábito bom. E isso é bom você diferenciar meta de hábito, porque ambas as coisas vão parecer. Você vai ver como você vai alcançar essas coisas. Cada uma tem uma energia diferente, né? Porque uma dedicação diferente. E aí você acaba não abandonando essas diferenças, porque você se sente mais realizado. E o ser humano gosta disso, gosta de realizar as coisas no fim das contas. E aí você vê que não é, entre aspas, tão cansativo, porque fica mais realizável, né, amigo? Quando você sabe
Sim.
separar o que é meta e o que é hábito.
E isso não é nada mais, nada menos que usar o tempo ao seu favor. Porque você vai ver que o tempo ele passou
E eu sou
e ele vai
africana.
passar você fazendo alguma coisa ou não. Só que você vai olhar e falar: "Meu Deus, eu realizei."
Sim, você usa até o tempo para te deturpar, aquelas, para você se iludir e achar, ai, não, não estou fazendo, não estou fazendo. Quando você vai ver, você fez, menina. Tu fez o teu bolo de 15 andares que tu querias. Tu trocou de filhos, você queria. Tu matou seu chefe. E é bom você especificar, né, amigo? Tipo, você quer fazer o quê, né? Tipo, por que você quer emagrecer? E isso vale a pena. Sabe, você especificar. Eu, por exemplo, olha, eu quero perder X quilos. Por quê? Porque eu quero sentir que eu consigo subir uma rua sem estar morto no fim dela, sem estar ofegante, quase.
Dá
Sem estar
um
assim.
significado, né?
É, porque aí você fica mais palpável. Tipo, você fica, ah, agora entendi por que eu tô fazendo esse exercício aqui, ó. Porque eu quero subir o morro e não tá morto lá em cima, entendeu? Então é legal quando você detalha, tipo, ai, quero trocar de emprego. Tá, mas pra que emprego que você quer ir? Quantas horas você quer trabalhar? O que que você quer fazer? E blá, 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 entendeu? É bom que você detalhe, aí você vai separando em passos, em passinhos, e fala, esse é o passo que eu consigo dar. Ah, opa, fiz esse passo, qual que é o próximo? E aí vai, Curielio.
E falando de tempo, né, de metas, de transição de um ano para outro, vamos agora daquela pauta secular, né? Uma pauta dentro da pauta, pauta na
Tá
pauta.
pauta na pauta, pauta na pauta,
Pauta
pauta na pauta,
na pauta!
pauta na pauta. E a gente tá aqui, ó, ludibriando o tempo de vocês, por quê? Porque a gente tá cansado de ouvir notícia bosta, que foi esse grande 2020. Se a gente podia resumir 2020 a uma palavra, seria merda, cocô, lixo, caca, fedido.
Exatamente. A gente tem essa percepção que 2020 foi uma porcaria. Realmente foi. Mas a Borrir trouxe notícias positivas de 2020, que dá para 2021 essa segurança de nutrir o otimismo em nossas cabeças. Porque foi um ano péssimo,
Ou
mas
seja, viver na ilusão.
exatamente na fanfic. Porque A gente viu que coisas boas, né? Apesar de ser 1%, né? De coisas boas, com 99% de coisas ruins que aconteceram, aconteceram coisas boas. Então.
Ah, mas não esquecendo que, como a gente ainda tem a alma de 2020, o que que Félix vai fazer? Vai trazer aquela reclamação ali do Twitter, né? Que o bom twitteiro faz, que é a alma do brasileiro, porque brasileiro, ele só vê coisa ruim nas coisas.
Isso foi
Coisa ruim
inspirado
nas
porque
coisas.
a gente estava comentando alguma coisa e o Amorim falou: olha, tem esse site aqui, é Galileu, né? Vamos dar
Da
fonte.
revista Galileu.
Com 27, no... Isso, 27 notícias positivas que aconteceram em 2020. E olha só que interessante, Félix. Eu fui ler, e como todo bolsominion, como todo Twitter, militante de Twitter, você não lê tudo, você lê só, né, o que tá ali no
O
título.
enunciado e
Você faz
duas.
o quê? Você reclama.
Sim.
Você reclama. Foi o que eu fiz. Eu tava vendo que tem notícia de todo mundo. E eu falei, mas e o Brasil? E as nossas crianças? E a nossa Amazônia? E aí ele foi e me refutou com notícias positivas de Brasil. E ainda assim eu ainda fui reclamar. Porque... E quando ele me falou as notícias do Brasil, eu ainda falei assim: é, né? Mas. O Brasil agora só quer saber da agenda LGBTQ, das GLS, mas e Amazonas?
É a alma do brasileiro reclamão, né? É
E
assim.
eu vou encarnar aqui, ó, isso, vamos começar.
Pauta na pauta, pauta na pauta. Essas notícias, elas foram retiradas do site da revista Galileu. Mesmo sendo ruim por conta da pandemia, né, que houve um aumento, na taxa geral. Lá no Japão houve uma queda enorme de suicídios, e a gente sabe que lá, infelizmente, tem essa cultura que não é uma cultura boa. Mas, de acordo com a Agência Nacional de Polícia de lá do Japão, no ano de 2019, a taxa de suicídios caiu para 3,4%. É a nona queda anual consecutiva e a menor taxa desde os registros que começaram lá em 1978.
Ah, mas Japão é uma ilha, né? O número de habitantes é muito menor que o Brasil. E os brasileiros? E o suicídio dos brasileiros, hein? E a taxa? Isso não fala.
Porque o japonês não conta também o suicídio do Brasil?
Não é verdade.
Eles têm o que
Não é verdade?
preconceito com a nossa raça?
Ou de, né? Ou de que o Japão diminuiu. Mas e o Brasil?
O Japão, ele cabe no Brasil, mas o Brasil cabe no Japão? Sempre, ai meu Deus, isso me irrita, porque sempre tem um sem noção assim no Twitter.
Sim.
A próxima notícia é aqui mesmo no Brasil, que o Supremo Tribunal Federal, ele derrubou as regras para impedir gays e bissexuais de doarem o sangue. Abre aspas. Em vez de permitir que essas pessoas promovam o bem doando sangue, eles restringem indevidamente a solidariedade baseada no preconceito e na discriminação, disse o juiz Edson Fa Fachin ou Fachin na ocasião.
Agora o que que adianta, né? A comunidade é LGTV, pode doar sangue, pode casar, pode se expressar, mas se não tem o pulmão da Amazônia para deixar todo mundo saudável, aí vai ter um monte de gay morrendo também, porque não é só os LGBT importam, vidas todas importam. E se as Amazonas não tá, né?
Se não tem árvore em pé, não tem pessoa em
É
pé.
engraçado, né, que o Brasil se preocupa só com os GLS, né? Mas e as queimadas da Amazônia?
E as matas? E as árvores? Alguém trata o Rio Tietê?
Exatamente. Onde, né, eles querem lacrar com os LGBTs.
E as vagas de deficiente físico que o pessoal ocupa no mercado? Ninguém vê isso, né? Pauta na pauta, pauta na pauta. Direito menstrual garantido. Lá em junho, na Nova Zelândia, o país resolveu fornecer os produtos de higiene pessoal para pessoas que menstruam. E para todo mundo, porque aí, se as pessoas que não têm acesso ao produto, elas não conseguem pagar, ela consegue ser atendida. Meses depois, em novembro, a Escócia se tornou o primeiro país do mundo a disponibilizar gratuitamente esses produtos.
Mas eles vão fornecer todos os tamanhos, todos os tipos?
Não, mas porque se isso aqui fosse no Brasil, ia incitar as meninas a menstruar cedo. Ia virar moda e os meninos iam querer menstruar também.
Isso aí, para mim, é a agenda das feminazes querendo impor que as nossas crianças menstruem. Eu acho que tem que ser natural. Eu acho que a mãe e o pai tem que ensinar a criança dentro de casa. Agora, onde já se viu as escolas fornecerem absorvente, mas e os livros? E a merenda?
E as calçadas asfaltadas, que quando você passa, balança o carro, o quebra-mola do carro vai quebrar.
E a segurança nas escolas? Ah, todo mundo com um absorvente na periquita, mas aí entra um bandido e atira em todo mundo, o absorvente não vai defender ninguém. E isso no Brasil nunca pode acontecer, porque na minha época, e hoje em dia também, os meninos vão pegar os absorventes, vai tacar um no outro, vai fazer guerrinha... Que não tiver caderno, né? Porque a gente sabe que a condição financeira do brasileiro não ajuda a comprar material escolar. Então, vão pegar o absorvente pra escrever, tomar notas, sim. Tá? Você acha que não, mas acontece. Acontece, eu posso dizer. Então, assim, vai virar uma bagunça. Acho que a Nova Zelândia tá se precipitando porque é um país totalmente diferente. Acho que no Brasil não pode acontecer.
Lá na Grã-Bretanha, a área de coberta por árvores cresceu tanto nas últimas décadas que chegou à mesma extensão que tinha durante a Idade Média. São cerca de 3,9 milhões de hectares de área verde, o que, de acordo com a Comissão Federal Britânica, representa 13% da área terrestre da ilha.
E aí eu fico triste. Aí eu fico triste por quê? Porque no Brasil isso não acontece. No Brasil eles querem fazer o quê? Eles querem deixar a boiola doar sangue.
No Brasil, o que eles fazem? Eles vêm de fora, desmata todo o Brasil e replanta nos outros países. Pra quê? Pra falar que eles são gringos bons, que eles são legais.
Mas sem meme, sem zoeira agora. Realmente eu fiquei um pouquinho triste, sim. Porque essas notícias poderiam ser no Brasil. Mas isso pode ser de exemplo, né? Uhum. Pra isso acontecer no nosso país também. E aconteceram coisas positivas para o meio ambiente no Brasil? Cadê a notícia dos índios?
Pauta na pauta, pauta na pauta. E para finalizar, aqui no Brasil, o povo Axânica, ou Axaninca, eu não sei falar o nome dessa tribo, mas ela vive lá no Acre, próximo à fronteira do Peru. Ela ganhou uma batalha judicial de décadas contra o desmatamento florestal em suas terras. Os indígenas vão receber 14 milhões de reais de indenização da empresa de Orley Camelli, um ex-governador do estado, por desmatamento ilegal na área da Amazônia em que vivem. Então, eu acho que isso é muito legal, sabe? Tipo,
é um respiro.
É, por mais que a gente teve esse ano que passou podre com o governo merda, né? A gente teve notícias boas, tanto no Brasil quanto no mundo. Seja a questão de doar sangue, né? Que isso abrangeu, ou seja, eu mesmo, amigo, vou poder voltar a doar sangue, porque eu doava em 2012, eu lembro muito bem dessa época. Eu tinha 18 anos, então na época, sim, eu era uma garota virgem. É, e eu lembro que... Na primeira vez que a mulher perguntou pra mim, a enfermeira, né, ela fazia pergunta, ah, você teve relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, não sei o quê? E eu falava que não, porque na época realmente não. Mas eu entrei num dilema na época, sabe? Que eu ficava, tá, mas até quando eu vou poder doar sangue? E até quando eu vou ter que, né, me relacionar ou não com uma pessoa do mesmo sexo? Só porque, sabe, tipo, eu vou ter que deixar de fazer uma coisa pra... atender a outra, ou ter que fazer... Tipo, não posso ter as duas, sabe? Eu não posso fazer... E olha só, isso eu em 2012, a gente tá em 2021, aconteceu agora, né? No último ano. Imagina muitas pessoas que já doavam sangue antes, sabe? Então, olha o tanto de tempo que passou, pessoas que perderam, né? Até a vida mesmo, por conta de um preconceito. Porque não pôde doar, né? As pessoas que queriam doar sangue não pôde, o sangue não estava disponível e pessoas que precisavam do sangue morreu, porque não tinha, né?
É, finalmente estão vendo que os LGBTs são que nem pessoas normais.
são, parece, eles são amistosos, né? São engraçados eles, né, amigo?
Gente, olha, espero que vocês entendam que eu só faço a piada, né? Fazendo personagens de pessoas que realmente têm esse posicionamento de contra, né? Que elas desmerecem, elas diminuem os LGBTQ+, mas LGBTQI+, mas é de fato importante porque apesar de ser minoria... É um número expressivo, um número expressivo de pessoas que podem salvar outras vidas. Então, é um passo à frente. Então, sim, é uma conquista positiva, sim. Então, parabéns pro Brasil, sim.
Sim.
É isso aí.
E lacrou, lacrou.
Lacramos, lacramos.
E falando de metas, de projetos novos, né? A gente já vai vir aí com surpresinha ao longo do tempo, do ano. Mas a primeira surpresinha é o quê? Sabe quando o Galileu Galilei teve um negócio da ideia e caiu a maçã na cabeça dele? Foi Galileu? Não, menina. Foi Freud? Eu não lembro. Foi um moço que dizem que caiu uma maçã na cabeça dele. E aí teve a luz.
Foi Einstein.
Não, amigo, foi Manu Gavassi, a menina lá que ela teve a ideia de fazer os stories, né? O negócio do Instagram.
A coisa das histórias.
E aí que vem o quê?
Neste episódio, vamos introduzir uma ideia que o Amaury teve pro podcast neste ano. Pra quem assistia MTV, no meados, né? No fim da década dos anos 2000, no começo da última década, Vulva, 2010 mesmo, pra quem acompanhava a extinta Que Deus a Tem MTV,
amém.
Deve conhecer o programa Furo MTV.
Amém.
Só que vamos fazer a nossa adaptação, e vai se chamar Furi BTV. Furi BTV. Furi, porque apoiamos a causa não binária. Bitch, não é bitch, é bitch. Vi, esse V é o 5 no algarismos russo-humanos, ou russo-humana, ou russo-humane, porque somos não binários. Faz sentido? Não. O podcast é meu e lidem com isso, Ale.
E no Fur BTV, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer notícias quentinhas da última semana que a gente tá gravando o podcast, tá? Então, é a última semana perto ali da gravação do podcast, aí vai ser a notícia que a gente vai querer colocar aqui. E eu não sei se vocês já ouviram, mas tem aquele meme do...
Ai, ai, prazer.
E aquela parte...
Ai, ai, do... Olha a expressão. Consegue distinguir?
Que é tendência no Twitter e nas terrinhas de Zuckerberg. Então o que a gente vai fazer? A gente vai categorizar as notícias entre boas com prazer e notícias ruins como ai, dor. Bora, né?
Ai, ai, prazer.
O governo de São Paulo anunciou os resultados dos testes de eficácia da Coronavac. A vacina protege 78% das pessoas que a tomam contra o Covid-19, a doença que acabou com o nosso 2020. A eficácia de 78% se refere exclusivamente aos casos leves, ou seja, a vacina evitou 78% dos casos leves e 100% dos casos graves, segundo o que foi apresentado pelo Instituto Butantan. No entanto, até agora não foi divulgado a taxa de eficácia geral para que os resultados dos testes possam ser comparados aos das outras vacinas.
O que quer dizer que os restantes 28% vai transformar em jacaré.
Amiga, não é 28, é 22.
Na minha cabeça é.
Inclusive, eu não sei se você viu, amigo, mas o MC Butantan, aquele...
Vai, vai com o bumbum tantam, vem com o bumbum tantam, vai, mexe o bumbum tantam, vem, desce o bumbum tantam.
Ele vai refazer essa música em homenagem ao Instituto Butantan. Até ele, que não tem nada a ver com política, sabe valorizar muito mais que o nosso governo, não é mesmo?
Não, não é verdade. E eu adorei que o brasileiro ele consegue celebrar as notícias e usar músicas e se completa, né? A música parece que foi feita justamente para essa vacina do Instituto Butantan.
Foi, ele era o precursor, ele sabia de onde ia vir a cura, né, amigo?
Mas, Amaury, e os 22% onde a vacina não se mostrou eficaz nos casos leves?
Não significa que elas vão morrer, caro Félix, muito pelo contrário. Elas não vão estar 100% imunizada, mas elas vão estar 22% propensas a pegarem os sintomas de leves a moderados do corona, mas elas não vão estar mortas, ela vai estar...
Vai ser uma gripezinha.
Aí sim, pode falar que ela vai virar uma gripezinha.
É isso aí, gente. E agora vamos de...
Ai! Ai! Do...
A TV Record foi acusada de racismo na quarta-feira, dia 6 de janeiro, após o programa religioso da Igreja Universal do Reino de Deus citar a cantora mulher Beyoncé em uma matéria sobre, abre aspas, magia negra e bruxaria. A atração usou de exemplo o caso que Kimberly Thompson, ex-baterista da cantora, a acusou em 2018 de realizar tais práticas. Além disso, imagens de Black Skin, filme que Beyoncé exalta a cultura africana, foram mostradas com deboche para ilustrar a reportagem, o que revoltou os internautas, os twitters.
E é muito engraçado, né, amigo? Porque o mesmo canal, a TV Record, em 2011, se eu não me engano, eu lembro até hoje, eles compraram o direito pra passar um show dela, que era pra bater de frente com o show do Roberto Carlos na Globo. E aí... em pleno século 2021, e o que eles pegam? Já que eles lacraram lá atrás, ai, vamos colocar uma cantora negra aqui, agora vamos falar mal dela. O que, que a gente faz? A gente explora o negro, a gente ganha dinheiro em cima dele, depois a gente fala mal. Foi o que eles fizeram.
Porque em 2021, uma TV que se diz segunda no Brasil, propagar tais conceitos, tais pontos de vista, visões, que pra mim, isso não pode ser considerado como opinião. Isso pra mim é o quê? Racismo.
Consegue distinguir?
A cantora Isa, ela também sofreu racismo na própria emissora nojenta lá dos bispos, com essa música aqui, ó.
Entra na roda e ginga, ginga. Entra na roda e ginga, ginga.
E aí na parte que ela canta Fé na Sua Mandinga, o programa de televisão teve a audácia de editar.
Quer dizer, eles querem ganhar audiência em cima dela, mas não é bem assim, né?
Pois
só
é, amigo.
Enquanto estiver aqui, ó, dentro das morais cristãs, vamos usar ela, vamos fazer uma, né, uma cota. Mas na hora de deixar com que a liberdade da fé das pessoas, né, na hora de respeitar isso, eles não mostram, né?
Vamos de novo? Ai, ai, parecia.
O ex-presidente estadunidense laranja Trump teve sua conta permanentemente banida.
Orange Trump.
Sim. Teve sua conta permanentemente banida do Twitter após ataques terroristas de alguns pró-trumpistas da Casa Branca. O Twitter só percebeu depois de 4 anos que ele estava usando a sua conta como vaso sanitário e que há pessoas que gostam de comer bosta. Como medida, a conta ela foi banida para que mais pessoas mente fracas não sejam influenciadas. Agora, sem seu ídolo online, o presidente Choruminaro não sabe mais o que fazer nas redes sociais.
Chacotas, né? A família Saurus, chacotas total. Isso dá o quê para nós? Prazer. Ai...
Fico feliz que isso aconteceu finalmente, né? As redes sociais, elas estão tomando alguma atitude, mas eu fico muito triste porque parece que só tem que acontecer lá, sabe? Nos Estados Unidos, pra alguma coisa acontecer. Então...
O prazer é que a gente vê que a internet não vai sair impune.
É.
Então as pessoas têm que ter consciência que na vida real tem consequências, na internet também. E é bastante... expressivo o presidente, né, o ex-presidente Laranja, ele ter a conta banida. Você vê, ele é uma figura de liderança, ele teve a conta banida, então imagina meras pessoas como nós. E é isso.
Ai, ai, dor.
A medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro na última quarta-feira vai impedir a campanha de vacinação divulgada pelo governo de São Paulo. Isso porque o mesmo está em recalque com o governador de São Paulo, Dória Aventureira. Segundo Elcio Franco, secretário executivo do Ministério da Saúde, a medida do governo federal determina que a vacinação ocorra de forma simultânea em todo o país.
Ou seja, sabe quando você tem... aquele gerente que não faz nada, ele faz absolutamente nada. Aí você é um funcionário que tenta tomar partido naquele ambiente tóxico, e aí esse gerente ele vê que você tem mais voz que ele e que você provavelmente pode subir de cargo porque você, entendeu? Tomou a dianteira. É a briguinha que tá tendo entre o Berurero aí, né? E a Dória Aventureira. A Dória Aventureira, ela obviamente vai ganhar muitos pontos se ela conseguir vacinar os paulistas primeiro e a presidência, porque ela quer ser presidenta, ela. E aí o Berolero, ele não vai querer sair da presidência. Ele tá querendo o negócio de 2022. Mas assim, o ídolo dele, o Laranja Trump, não foi reeleito. Então dá uma estremecida ali, né, amigo? Tem um joguinho de poder ali. Tem, né? E, opa, eu preciso fingir que eu sei fazer alguma coisa. Eu falei mal do corona o tempo todo, mas agora eu vou fingir que eu sou a salvadora. Tô trazendo a cura. A cura não, né? Porque é imunização, né? Nem cura.
Eu conheço muitos líderes, muitas figuras de autoridade, né? Que quando acontece tal ameaça, elas demonstram desespero, elas demonstram o quê? Insegurança. E elas fazem qualquer coisa pra tentar... né, defender essa autoridade delas, porque elas querem perder o direito de pisar em cima das pessoas com a defesa da autoridade que as foram impostas ou colocadas, né? Você conhece pessoas assim também?
Eu conheço, convivo inclusive, viu, amigo? Então, parece que não tá passando um Wi-Fi ali no tubito do Bolsogado. Vamos ver. Essa novela eu quero ver o que vai acontecer.
Mas é dor, né? Porque finalmente a gente tá aqui, ó. Eba, vacina, Aí vem o desserviço, né? Do Bulbasauro. E quer empacar. Quer empacar.
E é isso, galera. Este é o novo quadro que a gente vai fazer hoje.
Como vocês veem, eu não tenho Bento Ribeiro. São duas calabresas. Aquelas, na verdade, são. A gente cancelou a calabresa. São dois homens fazendo o Furo MTV agora. Porque lugar de mulher na cozinha. Tá louca.
E não. E o tanto que ela tá sofrendo aí porque ela expôs aquele cara nojento. Não, ela vai ser exaltada em todos os programas aqui.
Aquelas. São duas calabresas. Esse quadro, inclusive, é homenagem.
Aí você pode entrar lá no nosso Instagram, IGDABET, deixar sugestões, tema de podcast, até mesmo notícias. Você viu notícia? Você viu, é ótimo, né? Você viu notícia, você pode ir lá e falar pra gente que a gente vai tentar ser engraçada enquanto passamos informação de verdade, velho.
Lembrando que isso foi um piloto, né, de um possível novo quadro pra nossa próxima temporada. E eu falo próxima temporada por quê? Porque este é o nono episódio, vamos fazer um décimo. E depois a gente vai dar uma pausa, porque vamos chegar com uma segunda temporada com identidade visual, com novas propostas. Uma proposta de governo? Não. Uma proposta de humor. E é isso, galerinha. Outra coisa, as notícias que demos, né? Porque a gente ousou, né, em fazer um serviço à humanidade, demos notícias e não trabalhamos com fake news porque não somos cristãos. Ou seja, temos fonte, temos embasamento.
Sim.
E isso ficará na nossa descrição. Se você quiser checar, você pode checar que foi fonte do quê? Foi Wikipédia, foi...
foi Twitter.
Notícias quentes da ponto blogspot.
Putz, essa se desenterrou.
A gente espera que esse podcast tenha te dado um gaizinho pra começar esse novo ano de forma positiva, com esperança e muito amor.
Hoje é um novo dia, de novo tempo que começou.
Hoje a Beth é sua, hoje a Beth é nossa, é de quem quiser, quem vier. A Beth é sua, hoje a Beth é nossa, é de quem quiser, quem vier. Ih, eu sei como termina isso.